Irmãos, a maioria dos teólogos concordam que o Salmo 2 é uma continuidade do Salmo 1, o que não é verdade sobre todos os Salmos. Se você não percebeu isso ainda, os Salmos não são uma continuidade. Mas no caso aqui, a maioria dos teólogos concordam que o Salmo 2 é sim uma continuidade do Salmo de número 1. De fato, alguns manuscritos antigos trazem os dois salmos juntos, como um único salmo, o Salmo 1. Semana passada, na exposição do Salmo 1, nós vimos o chamado de Deus para que cada um de nós se identifique com o justo, o abençoado, o único que é justo e abençoado por si mesmo. O chamado para que nós nos identifiquemos a Ele, sejamos adicionados à comunidade dos justos, e então, por gratidão a Ele, passemos a buscar viver como o justo abençoado vive, não ouvindo o conselho dos ímpios, não imitando a conduta dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores, mas, por outro lado, meditando dia e noite na palavra de Deus, a fim de que as nossas almas estejam satisfeitas no Deus da palavra. Isso é o que nós vimos no Salmo número 1, semana passada. Hoje, ao olharmos para o Salmo 2, nós vemos que o Salmo 2, ele começa nos tirando do plano individual e nos levando a enxergar o plano universal de Deus, o plano cósmico de Deus, o plano maior de Deus. Ele nos faz, o Salmo 2 nos faz tirar os olhos por um instante das nossas próprias vidas e nos faz perceber os movimentos das nações. O Salmo 2, no versículo 1, começa dizendo: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Amotinam é de onde vem aquela palavra motim, rebelião, de presídio, não é? O salmista começa relatando que as nações e os povos se amotinam e tramam em vão. Uma outra tradução para tramam em vão seria meditam em futilidades. Em contraste com o justo, o abençoado, que medita na lei do Senhor. Eles meditam em futilidades. Mas o salmista está aqui fazendo uma pergunta. Por quê? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Por que é que as nações estão em rebelião? Por que os povos estão tramando futilidades? E a resposta está nos versos 2 e 3. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, as nações e os povos estão amotinadas em rebelião, tramando contra quem? Contra mim? Contra você? Contra a igreja? Não. Elas estão tramando contra o Senhor. Contra o Senhor e o seu ungido. E se você algum dia ouviu falar que o ungido do Senhor é o pastor, pode tirar isso da sua cabeça, que não é do pastor que ele está falando, tá bom? Isso aqui é uma cerimônia de coroação do rei. O ungido é o rei, ok? É contra o Senhor, contra o seu ungido. A palavra hebraica ungido é Messias, que na língua grega é Cristo. Cristo. As autoridades da terra se rebelam, se posicionam e conspiram unidas contra Deus e contra o escolhido, o Messias, o ungido de Deus. É contra eles que as nações tramam. É contra eles que os povos se unem e vão contra. E qual o objetivo dessa conspiração? Versículo 3. Façam em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O que, que eles querem? As nações querem se ver livres do governo, do domínio, da soberania de Deus sobre suas vidas. As nações, os povos, eles veem o domínio, o governo e a soberania de Deus como sendo escravizadores. Por isso eles dizem, façamos em pedaços suas correntes. Eles se sentem presos, eles pensam que eles estão presos. Lancemos de nós as suas algemas. É como se eles estivessem acorrentados pela soberania, pelo governo de Deus. E por isso, eles tramam, eles se unem, eles apoiam um ao outro e unidas marcham contra o soberano, contra o Senhor. Importante perceber algumas coisas aqui, irmãos. E a primeira delas é que as batalhas que a igreja trava não são batalhas, em última análise, da igreja. Ninguém está vindo contra a igreja. Quem vem contra a igreja, na verdade, está indo contra o Senhor da igreja, o Rei da igreja, o Deus da igreja. E o fazem por quê? Porque entendem que a lei do Senhor, na qual o ungido medita dia e noite, a lei do Senhor para eles é algema. A lei do Senhor para eles é corrente, é prisão, é escravidão. E eles não querem, eles querem viver de acordo com a sua própria cabeça. Eles querem viver com a sua própria mentalidade, seguindo os seus próprios conceitos, padrões, verdades. Por isso eles tramam. E como é que o Senhor reage? Como é que o Senhor reage a esta rebelião? O verso 4 nos diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Pensa que Deus está lá roendo as unhas, preocupado com as nações que estão amotinadas, tramando contra ele e o seu ungido. Não. O Senhor, no seu trono, nos céus, não em nenhuma capital, é nos céus, sobre todo o universo, ele olha para as nações e ele ri. Ele caçoa dos amotinados. Queridos, esse salmo, ele é muito citado no Novo Testamento. Muito citado. Mas tem um lugar específico em que o autor bíblico não apenas cita o Salmo 2, mas ele também explica o Salmo 2. Isso acontece no livro de Atos, onde Lucas, lá no capítulo 4 de Atos, ele relata a oração dos primeiros cristãos. Acompanha comigo essa oração. Atos 4, de 23 a 28. Você vai ver como eles citam textualmente o Salmo de número 2. E eles aplicam a situação deles ali, o Salmo de número 2. Veja. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, eles estavam orando a Deus, todo o povo, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. E aí abre aspas para o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? E aí eles vão aplicar. E eles dizem assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Você percebe Deus rindo das nações aqui? Você consegue perceber isso no texto? As nações e os governantes se rebelaram contra o ungido do Senhor. Quem é? Jesus. E aí pegaram Jesus e mataram Jesus na cruz. Ah, nós vamos contra o ungido do Senhor. E Deus olha do céu e fala assim: isso aí, era isso mesmo que era para vocês fazerem. Muito bem, servos bons e fiéis, sem saber que são servos bons e fiéis. O Senhor ri das nações, porque Ele usa a rebelião e a conspiração, os motins das nações, para cumprir os seus próprios planos redentivos na história. Mas não apenas para propósitos redentivos. Deus também revela a sua justiça diante das nações. Veja os versículos 5 e 6 do Salmo 2. Ele diz assim: em sua ira repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Irmãos, as nações se amotinam, os reis conspiram contra Deus, porque eles nunca experimentaram da ira de Deus. Porque eles nunca foram apresentados a Deus em sua função de juiz. Essa palavra aterroriza, que está no versículo 5, ela também foi usada num outro texto da Bíblia, lá em Gênesis 45, no versículo 3. Naquela situação em que os irmãos de José estão diante do Senhor do Egito, e de repente o Senhor do Egito se revela para eles como o irmão que eles venderam como escravo para a caravana dos ismaelitas. E por que eles venderam o irmão como escravo para a caravana dos ismaelitas? Porque eles não conseguiriam imaginar que esse irmão estaria na posição de Senhor do Egito quando eles passassem fome e precisassem do Egito. Eles ficaram aterrorizados diante de José. Deus permitiu que o rei da Babilônia, Belsazar, profanasse os utensílios do templo. Você se lembra disso? O rei Nabucodonosor toma os utensílios do templo, leva para a Babilônia, passam-se os anos, está tendo um banquete lá na Babilônia, e o rei Belsazar fala assim: ó, traz lá as taças, os utensílios do templo daquele povo lá, traz aqui que eu vou beber neles. E Deus permite que isso aconteça. E então, uma mão, alguns dedos, começam a escrever no reboco da parede do palácio. E o rei da Babilônia fica aterrorizado. Irmãos, as nações se amotinam, os governantes conspiram, porque eles não conseguem perceber o poder aterrorizante de Deus e de seu ungido, como Senhor, não do Egito, não da Babilônia, mas de todo o universo. Isso aconteceu com Juliano, o apóstata, imperador romano. A história diz que Juliano, depois de Constantino ter declarado o Império Romano como cristão, Juliano, ele é o único imperador que apostata do cristianismo, não aceita o cristianismo. E a história diz que Juliano pega a sua espada, ergue aos céus e desafia a Deus. Ele desafia, ele costumava erguer a sua espada ao céu, desafiando o Filho de Deus, a quem ele chamava de Galileu. A história diz que quando Juliano é ferido em batalha, percebendo que ele iria morrer, Juliano recolhe seu sangue, joga ao ar e grita: tu vencestes, ó Galileu. Ele nunca perdeu. O Galileu nunca perdeu. Nunca perdeu. E nunca vai perder. Um dia, irmãos, toda nação verá, todo olho contemplará o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e ficarão aterrorizados ao saber que um ungido de Deus, contra quem eles viveram a vida toda em rebelião, foi entronizado em Sião e governa sobre toda a terra. Irmãos, nos versos 7 a 9, o rei proclama o decreto de Deus. Ele proclama o decreto de Deus em sua coroação. Veja, ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Quando aparece essa palavrinha Senhor, tudo em maiúsculo, é o nome do próprio Deus, tá? É o nome do próprio Deus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Irmãos, Deus está cumprindo no seu rei a promessa que ele tinha feito a Abraão. Através do seu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ele está cumprindo através do rei. Todos os povos da terra serão abençoados através do governo desse rei, que será um governo sobre todos os povos da terra. Ele está dizendo: as nações serão do meu ungido, e ele as governará sobre todas as nações. Não sobre algumas nações, não sobre uma região, mas sobre todas elas. Elas se amotinam, elas conspiram, mas eu já estabeleci o trono do meu ungido, e ele governará sobre todas as nações. E ele trará juízo sobre todos os rebeldes. Veja como ele fala sobre vara de ferro e vaso de barro. O que pode um vaso de barro diante de uma vara de ferro? Não pode. Nada pode. Ele trará juízo sobre todos os rebeldes. O apóstolo João relata isso. Lá em Apocalipse 19, quando ele vai relatar o cavaleiro vindo no cavalo branco, João, nessa visão que ele tem, ele diz: vi que de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas veja, irmãos, não se engane. Esse rei, o ungido e o Senhor, não é apenas justiça e ira perfeita. Esse Deus não é Deus apenas de justiça e ira perfeita. Ele também é, e é, ao mesmo tempo, graça e misericórdia. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque senão estava todo mundo lascado aqui. Todo mundo perdido. Por isso ele diz nos versos 10 a 12, veja: por isso, ó reis, à luz de tudo o que eu falei para vocês, ó reis, sejam prudentes. Palavrinha aqui é: sejam sábios, ajam com sabedoria, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Irmãos, esse mesmo Deus glorioso, poderoso, justo, que exerce a sua santa justiça com santa ira, também é um Deus gracioso e misericordioso, que antes de executar o seu juízo, envia a sua mensagem. Não é isso que ele está fazendo aqui? Uma mensagem graciosa. Reis, sejam sábios. Reis, ponderem, aceitem a advertência, ouçam a minha mensagem, reconheçam o poder e autoridade do meu ungido antes do poder e autoridade dele se manifestarem. Não é isso que Deus fez com Jesus, irmãos? O rei poderoso, cheio de autoridade, vem antes de exercer a sua autoridade, o seu poder e a sua ira como mensageiro. Um mensageiro de graça, para alertar e para dizer: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. É isso que o salmista está mostrando. Esse Deus justo, esse Deus de ira santa, esse Deus poderoso, glorioso, majestoso, graciosamente, antes de enviar a sua ira e a sua justiça aos reis e às nações da terra, ele envia a sua mensagem: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Se prostrem diante do meu ungido, antes da majestade dele ser revelada. Façam isso, pois eu lhes garanto que abençoados, bem-aventurados, felizes são todos os que buscam refúgio nele. O jugo dele não é agressivo, o fardo dele não é pesado, e ele chama os rebeldes a uma alegria com tremor. Pois, como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, temor sem alegria é tormento, e alegria sem temor santo seria presunção. Ele nos chama à adoração, a uma adoração com temor, a uma alegria com tremor, a uma vida de bem-aventurança, de bênção, de felicidades. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse é o nosso gracioso e justo Deus que nos chama a nos refugiarmos no seu ungido. Aliás, essa palavra refúgio, ela é muito comum nos salmos, não é? Toda hora o salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Toda hora ele está dizendo isso. Mas nós vivemos hoje num contexto, numa realidade de cidades policiadas, casas bem protegidas, com muros, com portas, com cercas, com trancas. Nós não precisamos nos refugiar em fortalezas, como Davi fazia. Nós não precisamos pensar sobre refúgios para encontrarmos paz, certo? Errado. Michael Jordan, o maior jogador de todos os tempos de basquete, na cerimônia em que ele entrou para o Hall da Fama do basquete, ele encerrou o seu discurso de agradecimento dizendo o seguinte, abre aspas: o basquete tem sido tudo para mim. O meu refúgio, o lugar para onde eu sempre vou quando preciso encontrar conforto e paz. Irmãos, Michael Jordan buscava estabilidade emocional, sentido para a vida, no basquete. O basquete era o refúgio dele. Irmãos, onde, o que ou quem é o seu refúgio? Para onde você vai em busca de estabilidade emocional? Para onde você vai em busca de conforto e paz? O que é que você busca? Acender um cigarro? Fumar um baseado? Não, pastor, não, de jeito nenhum. Uma xicrinha de café. Uma sobremesa gostosa. A sua carreira. A sua performance, conseguir um namorado, sexo, uma poupança que te dê tranquilidade. Qual é o seu refúgio, irmão? Onde você tem buscado conforto e paz? Deixa eu trazer duas aplicações para a gente do texto, do Salmo 22, ou Salmo 2. Em Cristo, irmãos, encontramos paz e conforto em meio às injustiças da vida nesse mundo mau. Irmãos, não importa o que esteja te trazendo incômodo, confusão na sua vida, hoje, esse salmo nos lembra que Jesus está reinando sobre todas as nações, sobre todo o universo, e que um dia o reino de Jesus será reconhecido em toda a terra, e ele executará justiça perfeita. Irmãos, diante das injustiças que sofremos nesse mundo mau, por autoridades que querem tomar o lugar do Criador e de seu Rei perfeito, diante de tantas atrocidades que nós vemos as autoridades brasileiras realizando, eu e você temos escolhas a fazer. As mesmas que o salmista fez lá no Salmo 141. Nós podemos escolher pecar com nossa língua. Mas o salmista no Salmo 141 pede a Deus: Deus, põe guarda na minha boca. Nós podemos escolher pecar com o nosso coração, ficando amargurados, irados, ansiosos. Nós podemos escolher retribuir o erro com outro erro. Vamos destruir tudo. Vamos acabar com tudo. Vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ou, irmãos, nós podemos fazer como o salmista, tanto no Salmo 141. Mantenho os meus olhos fixos no Senhor. Como no Salmo 2, o Senhor está entronizado em Sião, no seu Monte Santo. E o meu refúgio é nele, eu me refugio nele. Como é que eu e você reagimos às injustiças dessa vida? Pecando, tomando as coisas nas nossas mãos, combatendo o pecado com mais pecado, combatendo o erro com mais erro. E isso pode ser na esfera nacional, como pode ser na esfera local, nos seus relacionamentos interpessoais, nos pecados de um cônjuge contra outro cônjuge, no seu local de trabalho. Todos nós sofremos injustiças, de forma frequente até. Como reagimos a elas? Como reagimos a fúria das nações? Não espere que as nações não se enfureçam. As nações odeiam o nosso Deus. Os povos odeiam o Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitam ter um Criador, ter um Senhor, ter alguém a quem eles tenham que prestar contas. Por isso se rebelam, por isso se enfurecem e vêm contra nós, os representantes desse Deus. Absolutamente esperado, totalmente previsível. A questão é como nós vamos responder a isso. Pecando com a boca, pecando com o coração, pecando com nossas mãos, ou apenas e tão somente mantendo nossos olhos fixos naquele que está assentado no trono. Mas existe um outro aspecto importante de aplicação nesse salmo. Enxergar o governo soberano de Deus como opressão e buscar a liberdade, entre aspas, sendo o Senhor da sua vida, trará dor e escravidão. Irmãos, se nós formos honestos, quantas vezes eu e você não somos tentados a agirmos exatamente como as nações e os reis da terra? Quantas e quantas vezes eu e você somos tentados a agir exatamente como o versículo 3 do Salmo 2 diz? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Quem é esse Deus para dizer como eu devo viver? Quem é esse Deus para dizer com quem eu posso namorar, com quem eu devo me casar, como eu devo gastar o meu dinheiro, como deve ser a minha agenda, a prioridade que eu devo dar para o culto? Quem é esse Deus para dizer sobre o meu viver? Eu quero ser Senhor da minha vida. Eu quero eu definir como eu vivo. Quem é esse Deus para se intrometer na minha vida, para achar que é dono da minha vida? Lancemos as suas correntes, façamos pedaços das suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Quantas vezes, irmãos, eu e você queremos ser senhores de nosso próprio destino, queremos fazer as nossas próprias leis e governarmos nossa própria vida. Mas você sabe qual é o resultado disso, irmãos? Nós colhemos isso todas as vezes, nós nos tornamos escravos. Escravos dos nossos apetites insaciáveis. Nós ferimos a nós mesmos e nós ferimos os outros ao nosso redor, em nome da liberdade. Irmãos, o chamado do Salmo 2, nos versículos 11 e 12, é: vamos juntos fazer o que o Senhor nos chama nos versos 11 e 12. Adorem o Senhor com tremor. Exultem com tremor, beijem o Filho. Adoremos o Senhor, irmãos. Nos prostremos alegremente com tremor diante do Senhor, dando toda a homenagem que o Filho merece. Irmãos, não existe nenhuma posição mais livre, feliz e abençoada do que com as mãos vazias e joelhos dobrados diante daquele que suportou toda a ira de Deus em nosso lugar, para que eu e você possamos viver a vida dele, uma vida de liberdade, num jugo que é suave, num fardo que é leve. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para o louvor da Tua glória. Traz submissão, Deus, aos nossos corações, para que aceitemos o governo do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a em meio a tudo que está acontecendo no nosso país, não pecarmos. Esse é o nosso maior desejo, não pecarmos. Não pecarmos com nossa língua, não pecarmos com nosso coração, e muito menos, imitarmos os malfeitores e pecarmos junto com eles. Nos guarda disso, Deus. Mantém nossos olhos fixos no Senhor do Universo, no nosso soberano Rei e Salvador Jesus Cristo, o dono de toda a terra, aquele que não tem nenhum centímetro quadrado que ele não possa olhar e dizer: é meu. É a Ele que nós adoramos, é nele que nós confiamos, e é nele em quem nós descansamos, Deus. Nos ajuda nisso, Senhor, por favor. Nos oramos assim, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.